sua Bíblia em Mateus capítulo 25. E vamos ler do verso 14 até o 30, que trata da parábola dos talentos. Mas a palavra que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração não é exatamente exortar os irmãos a usarem o seu talento, porque aqui, se tem um lugar que tem gente usando talento, é aqui nessa reunião hoje. Se tem um lugar de gente talentosa reunida, é essa reunião aqui hoje. Todos os irmãos aqui são multitalentosos, multi-habilidosos. Eu disse para você que o escriba versado nas coisas do reino dos céus, ele tira do seu baú coisas velhas, antigas e coisas novas. Nessa palavra eu vou falar para você algo novo. Talvez você não ouviu ainda. Pelo menos eu próprio, é a primeira vez que me atinei para essa verdade. Está intimamente relacionada com o nosso trabalho, a edificação da casa de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Diz assim a palavra, a parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Preste atenção, eu quero falar sobre isso aqui. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Depois a gente continua a leitura. Vamos parar um pouquinho aqui. É justamente desse ponto que eu quero falar. Aqui o Senhor Jesus está deixando bem claro, irmão, que na vida da igreja existem 3 tipos de crentes. Aumenta o retorno, por gentileza, para eu não ficar rouco. Na vida da igreja existem 3 tipos de crentes. Aqueles que têm 5 talentos, aqueles que têm 2 e aqueles que têm 1. Eu não vou ousar falar para você qual é a proporção de cada um na vida da igreja. Mas o bom senso diz que 5 talentos é minoria. 5 talentos, pouca gente tem. Eu gostaria muito que estivéssemos repletos de Paulos e Pedros e Joões, apóstolos. Mas eles são poucos. Eles são poucos, eu acredito. O bom senso e a experiência mostram aí. Os de 2 talentos, eu creio que são um pouco mais. Talvez sejam mais frequentes. Mas, se eu não estiver equivocado, a experiência também mostra que a maioria das pessoas se enquadram no último grupo. Aqueles que são de 1 talento. A maior parte das pessoas possuem apenas 1 talento. Ou seja, não possui grandes habilidades, nem muitas habilidades. Possui 1 talento. Agora, se, preste atenção no que eu vou dizer, porque hoje eu não vou fazer um estudo com você. É uma pregação. Então, preste atenção nisso. Se a maior parte são os de 1 talento, então, a maior parte do nosso trabalho deve ser com ele. E vou dizer mais, se a maioria são esses de 1 talento, se é verdade o que eu estou dizendo, então, a vitalidade ou a apatia de uma igreja local depende desses que receberam 1 talento. Não depende dos de 5, porque eles são minoria. Depende dos de 1. Na verdade, a condição de uma igreja local está relacionada à condição que esses irmãozinhos de 1 talento manifestam. E você coloca, é uma coisa séria que eu estou dizendo, porque a parábola diz que normalmente os de 1 talento não são muito fiéis. O texto diz, inclusive, que eles costumam enterrar o talento. Aí nós temos um problema, porque o nosso objetivo é levar o corpo a funcionar. E se a maior parte do corpo só tem 1 talento, se a maior parte dos membros do meu corpo só executa uma função, diferentemente de uma boca multiuso, boca serve até para... Outro dia eu vi um sujeito arrancando uma tampinha de refrigerante no dente, me deu inveja, eu falei, nossa, Você quer canino. Multiuso. Qual outro órgão conseguiria uma proeza dessa? Então, a boca, além de falar, além de comer, né, além de se expressar, porque ela é cheia de expressões, para mostrar o que está no interior, ela serve para outras coisas. Beijar, por exemplo. É uma boa utilidade da boca. É o único órgão do corpo que beija. Não é? Então, veja. Tem gente que é boca. Não é por acaso que normalmente pastores são porta-vozes. Então, pastor é boca no corpo. Ele tem muito talento, muitas habilidades, consegue fazer muitas coisas. Mas a maior parte dos membros do corpo são especializados. Só fazem uma coisa. São focados em um ponto. Então, se todos os membros que só têm uma função não estiverem funcionando, nós temos o corpo, irmão? Esse é que é o problema. Então, isso nos leva a tirar algumas conclusões sérias. Isso nos leva, por exemplo, a dizer que a responsabilidade maior para a igreja se manifestar está sobre os irmãozinhos de um talento. Porque eles são a maior parte. Eles são a maioria. E eu vou dizer para você, esses 2000 anos, de geração em geração, o problema também está com esses. O problema não está com os de 5 talentos. Normalmente os de 5 talentos não enterram. Normalmente eles se sentem responsáveis e se envolvem. O problema nesses 2000 anos tem sido, obviamente, os de 1 talento. Quando os de 1 talento enterram o seu talento, a vida da igreja é arruinada. Porque nós não temos, de fato, o corpo acontecendo. O Espírito Santo, durante todo esse ano, martelou no nosso coração, e espero que você tenha participado disso, é esse entendimento do propósito eterno de Deus e da edificação do corpo. Hoje eu não quero falar tanto de edificar, hoje eu quero falar de ativar. Ativar o corpo, por quê? Porque são membros que estão parados, então eles têm que ser ativados. Eu não quero falar uma exortação para desenterrar o talento, minha exortação aqui é outra, mas antes de eu fazer minha exortação, é preciso descrever um pouquinho como é que são esses irmãozinhos que enterram o talento. O texto diz, voltando para o texto, verso 16, que o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro, o bem, o talento do seu senhor. Então o problema aqui não foi o de 5 nem de 2, foi o de 1. Ele enterrou o talento. O que significa enterrar o talento? Bom, primeiro, o significado é que enterrar é sempre sinal de morte. Tudo que é enterrado está morto. Então, o fato dele ter enterrado o seu talento mostra que ele estava cheio de morte, não cheio de vida. Cheio de morte, é terrível quando a igreja se torna um cemitério de dons, cemitério de habilidades, cemitério de talentos, potencial enorme, que nunca foi executado. Quando isso acontece, a igreja se enche de morte. Uma das coisas mais terríveis que existe é o peso de morte numa igreja. Aqueles que estão habituados a pregar fora, como eu, eles vão desenvolvendo com o passar do tempo essa habilidade de perceber lugares mais cheios de vida, lugares mais cheios de morte. Todo lugar que tem muita passividade, passividade já é um estágio perto da morte. Não é? Agora, o que acontece com esse cidadão que enterra o talento? Quando nós temos muitos irmãos enterrando o talento numa igreja, isso significa que a maior parte dos membros não está funcionando. E toda vez que nós temos um corpo onde a maior parte dos membros não funciona, ali nós temos morte, e isso é perceptível quando você prega. O ambiente é pesado, é um peso de morte. E aqueles que já experimentaram isso sabem o tanto que é terrível um peso de morte. Eu sei que você está pensando, pastor, mas esse ambiente de vida não está relacionado com oração? Não está relacionado com o tanto que houve oração? É verdade. Você tem que entender que é a mesma coisa que eu estou dizendo. Veja bem, nós ficamos pensando que o ambiente de vida de uma reunião depende do tanto que o pastor que está à frente, o líder, ora. Depende, mas pouco. Não depende do tanto que o líder ora, mas depende do tanto de gente que o líder levou a orar. Entendeu a diferença? O ambiente vida não é tanto a quantidade que eu oro, mas é a quantidade de irmãos que eu consigo ativar para orar. Isso vai dar um ambiente de vida. Por quê? Quanto mais irmãos orando, significa que são membros funcionando. E quando o membro está funcionando, está circulando vida. Quando ele para de funcionar, a morte se estabelece. Então, quando o Senhor fala que todos nós temos que orar, há muitas razões para isso. Mas uma delas é que isso é sinal de vitalidade, que os membros estão funcionando. Numa igreja local, onde há muitos irmãos paralisados, que enterraram talento, muitos membros estão parados, há um ambiente pesado. Eu não sei se você já percebeu isso, mas você carregar uma pessoa viva, parece que é um peso, mas carregar alguém desmaiado, parece que vira uma tonelada. Quantos tiveram essa experiência? Para não deixar eu falar sozinho. É impressionante isso. Você pega uma criança cheia de vida, mesmo que ela está esperneando no seu braço, ela tem um peso. Mas você pega uma criança desfalecida, ela é muito mais pesada, a impressão pelo menos que a gente tem. A mesma coisa acontece na vida da igreja. Muita gente não liga para esse ambiente de peso, mas você que é pastor precisa de se importar com isso. Segunda coisa, o que significa enterrar o talento? Enterrar o talento é sinal de mundanismo. Por que é mundanismo? Porque quem enterra está se integrando com esse mundo, essa terra, esse planeta. Aquele que se enterra, ele está se tornando um só com esse mundo. Então, na palavra de Deus, claramente, enterrar é sinal de mundanismo. É se colocar junto com esse mundo, debaixo de maldição. E aí está um problema. Aí você fala, pastor, como é que a gente pode, então, usar um sujeito assim? Como é que a gente pode colocar esse irmão para funcionar? Ele não está qualificado. Eu vou fazer uma afirmação para você, arrojada aqui. Mas os de um talento são quase sempre carnais. Isso significa que a maior parte dos irmãos da igreja são carnais. Esse é um fato da vida. Então nós temos que trabalhar para mudar isso. Normalmente, aqueles de 5 talentos, eles têm mais ocasião de ser tratado por Deus, de responder a Deus. Os de um talento, normalmente, se você trata ele, ele volta a ficar parado de novo. Isso me introduz no terceiro tópico. Enterrar é também sinal de apatia. Por que que enterrar é um sinal de apatia? No Evangelho de Lucas, Jesus contou essa mesma parábola, mas usando uma outra alegoria, a alegoria das minas. E lá nessa parábola, projeta por gentileza, Lucas 19, 20. Lá nessa parábola que Jesus contou, que é uma similar à dos talentos, esse servo que tinha uma mina só, ele não enterrou a mina. Mas olha o que o texto diz. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Eu estava lendo isso aqui e me ocorreu algo ao coração. De que o lenço foi dado para aquele servo para enxugar o suor, não para embrulhar a mina. Isso significa que o Senhor espera que haja trabalho. Trabalho. E não para embrulhar e guardar. Então, baseado também nessa parábola, posso dizer para você que enterrar o talento é sinal de apatia, talvez preguiça. Não podemos nunca pensar que não há preguiça, né? Hoje em dia não existe preguiça mais. Você não vê ninguém orando para se livrar da preguiça. Você vê alguém falando isso? Estou fazendo uma campanha para livrar da preguiça. Preguiça não existe. Hoje em dia o que existe é estresse. Estou estressado. Estou cansado demais. Hoje não vou limpar a casa. Estou muito cansado. Né? Então, hoje tem isso. Preguiça não tem. Então, quando você fala para o irmão, você precisa se envolver na obra. E ele fala, não, pastor, eu trabalho demais. Estou muito cansado. Então, ele acha que o cansaço é um valor em si. Mas só descobrimos quem é preguiçoso é no dia do cansaço. É no dia do cansaço que a gente sabe quem é e quem não é. Por quê? Porque quem trabalha não põe limites, ele faz o que tem que ser feito. Então, quem enterra o talento, normalmente, é também apático. Usa o lenço para embrulhar o talento. não para enxugar o suor. Quarta característica, estou te contando primeiro, quais são os sinais, as características desse irmãozinho que enterra o talento. Estou te mostrando que não é uma pessoa fácil de lidar. Não é simples resolver esse problema. Não é só chegar e fazer um apelo na frente e colocar, se envolver na obra. Você, pastor, você sabe o que eu estou dizendo. Não é simples assim. Baseado nessas características, você está vendo que não é mesmo. Quarta característica que o texto nos mostra é que enterrar o talento é sinal de rebeldia. Porque o texto diz assim, voltando para o texto de Mateus 25, Senhor, verso 24, diz assim, chegando por fim o que receberam um talento, diz, Senhor, sabendo que és homem severo, esse aqui é o primeiro motivo porque as pessoas não querem se envolver, não querem negociar o talento, por quê? Por causa da severidade que às vezes há na igreja, mas é interessante que onde não há severidade, também não há trabalho, mas essa é uma desculpa comum. Então, como é que funciona? Então, o irmão, você chega para ele, irmão, você tem que se envolver na célula. Quem sabe você pode, lá na célula, ajudar de alguma forma, você pode ajudar a consolidar o novo convertido, você pode ajudar sendo anfitrião, sendo líder. Há muitas coisas que você pode fazer. Você pode se envolver no coro. Aí, depois de muito persuadir, o irmãozinho aceita. Aí ele vai lá e se envolve na célula. Mas aí ele se envolve na célula, mas, como eu falei para você, normalmente esse irmãozinho de um talento, ele é carnal. E aí a carne aparece na célula. E aí ele começa a manifestar atitudes carnais com os irmãos. Aí você chega para ele e fala, irmão, você precisa realmente funcionar no corpo, mas nós não vamos aceitar essa atitude na célula. Essa atitude não pode ter. Aí qual que é a reação dele depois disso? Ele volta para casa e não se envolve mais. Não vou me envolver. Fui lá me envolver, o pastor veio, falou que eu estava fazendo errado e me corrigiu. Então, não vou fazer. Eu já vi que o que eu faço não serve para a igreja. O que ele está dizendo em outras palavras? Sabendo que é severo e que o padrão de vocês é alto demais e que eu não consigo corresponder, então, não vou fazer. Não vou fazer. Qual que é o nosso erro nessa altura? Nós deixamos para lá. Isso se tornou regra entre nós. Eu gostaria de começar a desafiar você a mudar alguns paradigmas que às vezes nós estabelecemos durante os anos, mas que não são completamente bíblicos. E um paradigma que ficou estabelecido, que tornou-se quase inquestionável, é a ideia de que tem alguns irmãos que estão desqualificados. Tornou-se comum ouvir. E esse irmão aqui, pastor fulano? Não, esse irmão não responde. Ele não responde. É um irmão que não responde. Então nós ignoramos, não contamos com ele. Então você excluiu ele do corpo, porque no corpo todos têm que funcionar. Se você excluiu do corpo, você tem que ter um motivo diante de Deus para fazer isso. Porque você não pode mutilar o corpo. Porque se o Senhor Jesus aceitou ele como servo, e todo aquele que é salvo tornou-se servo, se o Senhor aceitou ele no corpo, você não pode agora de repente chegar e dizer, está desqualificado. Olha aí, eu coloquei na célula, foi carnal, fui tratar com ele, não aceitou, agora não quer fazer mais nada, então já vi que esse irmão está desqualificado, está fora. Tornou-se comum entre nós isso, mas isso está totalmente contrário ao propósito de Deus. É isso que o Espírito Santo tem me inquietado nesses dias. Porque se eu estou aqui para edificar o corpo, então eu não posso deixar nenhum membro de fora. Nenhum membro pode ficar de fora. Todos têm que ser ativados. Aí eu falo, pastor, mas o irmão não quer mais fazer nada. Aí você tem que sentar com ele e falar, irmão, é o seguinte, se você enterra o talento, você vai ter problema com o Senhor no dia do julgamento. Agora, se você é carnal hoje, vai ter problema comigo. Então você está sem escolha. Não adianta nada você ficar parado. Se ficar parado é pior, porque com Jesus a severidade pode ter certeza, é muito mais real. Então é melhor a gente tirar a carne e vamos continuar. Eu estou dando um exemplo de persuasão, mas acredite em mim, o que vai determinar o seu nível de liderança é a sua capacidade de persuasão, de persuadir esse irmãozinho de um talento a se envolver na obra, a se envolver no trabalho. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas comece a pensar quantos irmãozinhos de um talento na sua igreja têm sido deixados de lado. Não, o irmão não sabe falar direito, o irmão é só um operário, é um braçal. O outro ali, não, muito rebelde. Pois é, o que enterrou o talento era rebelde. Por que, que ele era rebelde? Porque ele falou assim: Senhor, sabendo que o Senhor é homem severo, eu fiquei com medo de fazer a tua obra. Aí o Senhor fala para ele: se você sabia que eu era severo, aí que você tinha que ter feito, rapaz. O Senhor pegou ele com a palavra dele mesmo. Você sabia que eu era tão severo assim? Você devia ter tido mais temor ainda. Mas a sua atitude diante da severidade foi de fugir. Só que ninguém foge. Um dia vai ter o acerto de contas. Agora, o nosso trabalho como pastor é, enquanto nós estivermos aqui, e aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, nós não vamos permitir que eles fiquem passivos. Amém, meus irmãos? E não vamos desistir de nenhum deles. Qual que é o desafio do líder? O desafio do líder é o seguinte, irmão. Nós podemos dizer, então, baseado nessa parábola, que não tem nenhum irmão com mais de 5 talentos. Mas também não tem nenhum irmão com menos de 1 talento. Isso significa que não tem nenhum irmão que deve ser descartado, porque não há nenhum que não recebeu pelo menos 1 talento. Agora, eu vou fazer uma afirmação ousada para você aqui. Essa geração só vai ser conquistada quando conseguirmos ativar os irmãozinhos de 1 talento. A geração não vai ser conquistada com os de 5 talentos. A prova disso são 2000 anos de história. Todas as vezes que em algum lugar o corpo foi levantado, o corpo funcionou, ali houve uma revolução. Nunca houve revolução baseada só na pessoa ou em alguns líderes talentosos. Você ouve falar, às vezes, de grandes homens que lideraram moveres do passado, mas eles só foram grandes porque foram capazes de mobilizar. Você ouve falar de John Wesley, é sempre mencionado quando a gente fala de célula, porque ele realmente fez um trabalho extraordinário com os seus grupos de santidade. Mas acredite em mim, ele só se tornou grande porque ele conseguiu mobilizar. A obra de John Wesley foi grande não porque John Wesley era grande, não porque ele era super talentoso, mas porque ele conseguiu ativar esses irmãozinhos que só têm 1 talento. Nós só podemos dizer, presta atenção no que eu vou te falar, nós só podemos dizer que somos igreja de forma prática se todos os membros funcionarem. Se só alguns membros funcionam, não somos ainda igreja de maneira prática. Nós somos potencialmente, somos todos potencialmente, porque somos membros. Estamos ligados, de fato, na cabeça, nós somos salvos, fomos enxertados em Cristo. Mas, de maneira prática, o corpo é inerte, não funciona. Tem alguns mais talentosos que tentam fazer o serviço no lugar dos outros. E essa é uma questão muito séria, que acontece muito, não é? É um membro funcionando por 5. Mas um membro funcionando por 5 não é corpo, é uma aberração. É algo distorcido, é monstruoso. Então, o grande desafio seu como pastor, se você tiver que anotar algo de tudo que eu falar aqui, lembra disso. Seu grande desafio é mobilizar e ativar esses irmãos de 1 talento. Você não precisa se preocupar muito com os que têm 5. Eu tenho descoberto isso. Os irmãos aqui de Goiânia, que são talentosos, não precisam se preocupar muito, eles fazem. Na verdade, eu posso até esquecer deles, vão continuar fazendo assim mesmo. Alguns mudam de cidade, não tem ninguém lá, e eles continuam fazendo assim mesmo. Entende? Então o meu trabalho, ou o trabalho dos nossos pastores e líderes, tem que ser com esses de 1 talento, que o tempo inteiro querem se omitir e querem enterrar o talento. Então preste atenção, o seu nível de liderança é determinado pela sua capacidade de levar esses de 1 talento a funcionarem. Pastor, mas você tem falado, já ouvi no passado o irmão dizer que existem qualificações. Eu não posso levantar qualquer irmão. É verdade. Mas as duas afirmações são verdadeiras. Tem qualificações e você pode levantar qualquer irmão. Entendeu? Só que esse qualquer irmão não pode fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque nós temos que o tempo inteiro equilibrar dimensões na vida da igreja. Existe uma dimensão que é a dimensão da função, do dom, do talento. Existe uma outra dimensão que é da autoridade na igreja. Se não há autoridade na igreja, não acontece nada. Está me ouvindo? Autoridade é fundamental. Mas a autoridade não é para impedir o membro de funcionar. É só para trabalhar que ele funcione de acordo com o padrão da palavra. Então, nós temos que, por um lado, dizer para ele que ele tem que exercer o seu dom, seu ministério, ele tem que funcionar como membro, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que exercer autoridade sobre ele para não permitir que ele faça isso na carne. Mas eu não posso dizer para ele que não tem jeito para ele. Essa é uma frase que não deveria ter no nosso meio. Não tem jeito para esse irmão, já tentamos com ele. Entende? Ora, como que não tem jeito? Se ele é salvo, então ele não é salvo. Se ele não é crente, aí não tem jeito. Mas se ele é salvo, se ele foi aceito pelo Senhor e foi colocado no corpo, e eu estou aqui para edificar, ativar esse corpo, então eu não posso ignorar ele. Porque ignorar ele faz de mim um servo negligente. Entendeu o que eu estou dizendo? Se o Senhor me colocou aqui para cuidar do corpo, e eu estou negligenciando os membros mais complicados, então eu estou sendo um servo negligente. Não estou fazendo aquilo para o que eu fui chamado. Você não foi chamado para levantar servo de 5 talentos. Esse aí não precisa de você fazer muita coisa. Mas o nosso problema hoje qual é? Nós investimos a maior parte do tempo neles. Justamente com os que precisam menos. E eu falo isso porque nós também fazemos assim aqui em Goiânia. Por isso eu te falei que eu estou falando algo novo para mim mesmo, porque foi algo que o Espírito me inquietou muito essa semana, meditando na palavra. Então há um equívoco. Nós temos que abandonar esse novo clericalismo que nós mesmos inventamos. Nós, alguns anos atrás, entendemos que o clericalismo católico, sacerdotal, de reverendos, tudo mais, mata as funções do corpo, mata o corpo. Resolvemos, então, trabalhar contra isso, ensinando que cada crente é um ministro. E nós ensinamos que cada crente é um ministro, mas na prática, nós levantamos alguns para ministrar. Nós treinamos alguns para ministrar. Nós fazemos reuniões com alguns para motivá-los a continuarem ministrando. Nós os chamamos de líderes, os colocamos numa posição diferenciada e nos importamos apenas que o trabalho seja feito. Aqui eu vou falar um negócio sério para você agora. Não adianta ter o trabalho feito se não é feito através do corpo. Eu vou dizer ainda mais ainda. Trabalho não vai acontecer a não ser que haja corpo. Olha, vou explicar isso melhor para você entender. Há uns anos atrás, um pregador americano, muito conhecido, mandou uma carta para os maiores, os principais líderes do Brasil, para irem para São Paulo. E nós fomos, reuniu lá uma quantidade enorme, e essa missão americana pagou tudo, até passagem de avião, pagou hotel, tudo para a gente ficar lá, mas não foi meia dúzia não, foi milhares, eu acho. Chegando lá, nós ouvimos o projeto dele, queria ganhar o Brasil num dia. Empolgante, né? Em um dia encerrar nosso trabalho, Jesus pode voltar, vamos para a glória, amém. Qual que era a ideia? Ele iria pagar um horário nobre, 8 horas da noite, no canal de televisão, que não seria a Rede Globo, que não faz isso, que é bandeirante, e o nosso trabalho seria o quê? Seria fazer com que as pessoas assistissem o programa. Porque depois que elas assistissem, aí a história seria mudada. Ou seja, é um servo que tem 5 talentos enormes, querendo fazer o trabalho do corpo inteiro. Vê lá se o Senhor vai deixar isso acontecer. Ele não é o corpo. Entendeu? O corpo não é uma diade. Cristo cabeça, mais ele. Aí o resto não quer fazer nada, foi extirpado fora. Sim, porque nós estamos aqui há séculos e até hoje não ganhamos a geração. Isso porque não tem havido ainda servos como eu. Ele não falou isso, é claro, estou aqui traduzindo. E aí nós fizemos, eu cooperei, divulguei, né, levei os irmãos a assistirem, então cada um colocar sua família para ver. E de fato teve uma audiência relativa. Mas pergunta, quantos se converteram no dia? Talvez converteu, mas não tem nenhum aqui conosco. E Goiânia é grande. Por que não aconteceu isso? Porque as portas do inferno, elas não resistem o corpo. Mas meia dúzia de crente talentoso, ela consegue resistir. Entendeu o que eu estou dizendo? Ela consegue resistir. Por quê? Porque alguns irmãos pensam que cumprir a missão é o que importa. Nós estamos aqui para ganhar essa geração. Não importa se vamos ganhar com 10, com 20, com meia dúzia. Se nós conseguimos fazer isso, é o que importa. Mas você está errado. Não tem esse pensamento no Novo Testamento. Entende? A missão não é a prioridade. A prioridade é ter o corpo. Por quê? Porque a missão somente pode ser alcançada através do corpo. Só quando o corpo é ativado que, de fato, uma geração pode ser alcançada. Isso significa, então, que o nosso trabalho primordial tem que ser edificar esse corpo, ativar esses membros. Porque se nós tivermos milhares de irmãozinhos de um talento funcionando, irmãos, essa geração é que vai ser impactada, de fato. Eu não sou contra a televisão, não. Eu só sou a favor da igreja. Eu não sou contra a mídia, não. Sou a favor de mídia, até. Mas eu sou mais a favor do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que é a estratégia de Deus. Mas o nosso ego nos impede de perceber isso. E aí nós simplesmente dizemos que tem um grupo de irmãos na cabeça, perdão, ligados à cabeça, mas que são inúteis. Você não fala isso, porque pega mal. Mas a sua atitude mostra isso. Você já decretou que tem uma porção de irmãozinhos da sua igreja local que são inúteis. É perda de tempo tentar trabalhar com eles. Então temos que seguir a estratégia de liderança que é ensinada nos manuais agora, evangélico. E eu mesmo já ensinei isso. Esquece os outros e se concentra nesses poucos que respondem. Eu descobri que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E o que não está na Bíblia, a gente tem que ser humilde, de vez em quando parar e falar, isso realmente não está escrito na Bíblia. Isso aqui é só nossa comodidade. Eu fui chamado para cuidar o rebanho inteiro. Eu não vou cuidar só daquelas ovelhas talentosas. Eu vou cuidar daquela ovelha burra. Você ensina e ela volta, que o lobo está quase devorando ela e ela está lá assoviando. E eu não vou dizer, que o lobo devore logo para acabar com o meu trabalho. Não vou dizer, porque o Senhor não vai me ter por inocente. Eu vou ter que cuidar dela sim. Eu tenho que cuidar de todos, todos. Todos que são membros têm que ser ativados no corpo. Agora, irmãos, talvez você não está percebendo o alcance das coisas que eu estou dizendo para você. Entende? Eu só estou reforçando ainda mais o entendimento de que, de fato, cada crente é um ministro. Se você rotula um irmãozinho como sendo inútil, você está destruindo a igreja. Você está acabando com o corpo de Cristo. Mas se você for capaz de ativar, de usar os de um talento, isso prova que você é um líder aprovado. Não me impressiona que pastores que conseguem levantar gente talentosa. Não me impressiona isso. Porque isso qualquer ímpio faz. Qualquer gerente de empresa faz isso. Para ser franco, qualquer débito mental consegue fazer isso. Sério. Porque o ímpio é totalmente débil das coisas do céu. Mas isso é mundano. Isso é algo que o Espírito tem me dito. Nós, às vezes, somos mundanos e não percebemos. Como é que é o mundo? O mundo está procurando talentos. Mas o Senhor está atrás dos de um talento. É o oposto. É o oposto. O mundo quer fazer seleção de pessoal. Por quê? Porque o trabalho só pode ser aceito se for aquele trabalho super bem feito. E ele só pode ser bem feito com o talentoso. Então, o mundo está procurando os talentosos. E aí, nós pastores, acabamos ficando como eles. E nós saímos também, viramos headhunters. Saímos procurando também os talentosos. Deve ter algum talento nessa igreja. Tem que ter aqui algum pastor escondido. Eu quero dizer para você que se está escondido, é um talento só. Está me ouvindo? Se você está procurando, é porque não tem. Porque quando tem talento, você não tem que procurar. Ele te acha. Ele te acha. Os talentosos não estão escondidos. A Bíblia está dizendo claramente que os talentosos não estão enterrados. Quem está enterrado é os de um talento. Então, quem na verdade desenterra talento somos nós. Você é desenterrador de talento. O Senhor escolheu as coisas fracas, e as humildes, e as rejeitadas. Esse o Senhor escolheu. Eu não, eu confesso que eu não escolhi. Eu só faço isso porque o Senhor faz. Porque para eu escolher, eu só quero os sabidos, inteligentes, que pega as coisas com a palavra só. Aliás, eu prefiro aqueles que só olham para mim e já sabem o que eu estou pensando. Esse é que eu estou atrás. Eu olho para ele, ele, tá bom, pastor, captei a sua mensagem. Ele vai embora. Esse é o melhor. Nós queremos são aqueles que são, mas o Senhor quer aqueles que não são. Então ele está chamando os que não são. Por isso que são tão poucos talentosos entre nós. E não é só aqui, 2000 anos de igreja. Porque são esses que o Senhor chamou, os de um talento. O reino vai ser estabelecido com sujeitos de um talento. Ou seja, é o operário, é o braçal, é o servente, é o pedreiro, é aquele que não tem formação. É esse. É esse que quando usar um talento, combinado ao talento do outro, e combinado ao talento de milhares, vai formar uma força imbatível. Agora, esse é o nosso trabalho como pastor. Mas nós estamos focando num grupo pequeno. Nós temos que mudar o nosso foco. Não adianta só pregar a respeito do corpo. Nós temos de todo o coração acreditar no corpo. Temos de acreditar. Nós não acreditamos. Muito pastor que foi enviado, chega lá na sua congregação, que ainda é pequena, e ele olha e fala, Deus, manda alguém para me ajudar. O Senhor fala, como assim? Você está com 40, rapaz. Quem tem 40 para ajudar não devia estar chorando. Mas nós estamos. Sabe por que nós estamos? Porque esses 40 você já checou, fez o teste de inteligência, teste vocacional e descobriu. É tudo um talento. Não é isso que eu preciso. Onde é que está o sujeito 5 que pode tirar oferta, pregar, cantar, tocar e durante a semana vai ser meu discípulo e vai liderar 5 células? Cadê esse, Senhor? Toquei no nervo exposto aí? Nós queremos esse. Mas o Senhor fala, não, eu vou te dar 40 de um. 40 de um. É pegar ou largar. Aí você pega e larga, não cresce. Chega na sua igreja semana que vem, reúne os 40 que Deus te deu, e fala, irmãos, eu descobri que você foi mandado para cá. Então agora é o seguinte, você é a minha equipe. Você é a minha equipe. Ah, não fica pensando que vai ser simples, que eles vão falar assim, amém, olha eu aqui. Um vai olhar para o outro e falar, quem, eu? Não. Pastor, o senhor está equivocado, nós temos que esperar o de 5. Nós não. Não, pastor Luiz é muito severo. Se ele souber como é que a gente faz célula aqui, eu tenho certeza que ele manda fechar tudo. Não, 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 não estamos em condição, não. Esse é igualzinho o que o servo falou ali. Severo. Mas eu não sei se você está conseguindo perceber a revolução que pode estar por detrás disso. É a revolução dos de um talento. A revolução dos de um talento. Há algo grandioso para ser feito, mas é através do corpo. Todos têm que funcionar. Mas aquele pastor que pensa que tem alguém que Deus não pode usar, esse pastor desonra ao Senhor. Por quê? Porque ele está dizendo que a graça de Deus não basta. Que a graça do Senhor não é suficiente. Lá em 1 Coríntios 15, verso 10. Projeta, por favor. 1 Coríntios 15, Paulo diz o seguinte. Pela graça de Deus, sou o que sou. Será que o de um talento pode dizer também isso? Pela graça de Deus, eu tenho um talento. E pela graça de Deus, eu vou liderar esses 50 de um talento. É pela graça de Deus que cada um é o que é. É o Senhor que estabelece. Vamos parar de ficar condenando o sujeito de um talento. É a graça de Deus que fez ele desse jeito. É pela graça que ele é desse jeito. Porque se não fosse a graça, ele seria um quê? Um mongol. Seria um sujeito totalmente, né, incapaz. Mas ele não é essa pessoa incapaz. Não é? Ele é uma pessoa normal. Portanto, não tem ninguém que não tenha pelo menos um talento. Eu fico pensando que até pessoas incapazes são talentosas. Estou lembrando de um pastor muito querido, muitos anos atrás, pastor Moacir. Pastor Marcelo, lembra dele? Pai da Aninha. Ele foi até missionário em Portugal. Ele foi pastor lá em Alegrete muitos anos. E um dia ele estava contando para a gente que tinha um garoto na igreja, que ele era, hoje em dia tem que ter cuidado como fala, né? Não sei qual é o politicamente correto mais. Mas ele era um garoto especial. Tinha deficiência, né, de inteligência, não, era, antigamente falava que ele era bobo, retardado, né? Mas hoje em dia não pode falar isso mais.
Mas olha, com muito amor e carinho que eu falo isso, hein? Até porque não tem nenhum aqui para ouvir. Então, ele não consegue. Quem que ia deixar ele fazer algo na igreja? Quem ia deixar ele pegar o microfone? Ninguém é insano de fazer isso. Quem ia deixar ele liderar alguma coisa? Não pode. Não pode, porque ele não é uma pessoa normal. Mas o pastor Moacir tinha um costume. Todo domingo, o culto dele era às 7 horas da noite. Às 6 horas, ele ia para a praça com uma equipe, uma praça pública. Ele então fazia ali rapidamente uma reunião evangelística e convidava as pessoas para entrar no prédio, para o culto. Todo domingo ele fazia isso. Funcionou muito a estratégia dele. Está aí uma dica para você. E ele contando que um dia aconteceu de excepcionalmente juntar muita gente. E naquela época eram umas caixinhas de som, de válvula. Mas pesado o negócio. É muito pequeno ali no chão. O som não estava propagando. E alguém falou, precisava de algo para levantar essa caixa. E aí aquele que parecia incapaz, teve uma ideia. Porque ele podia ser dificuldade de raciocínio, mas ele era forte. E ele pegou a caixa e ergueu a caixa. Ele era grandão e gordo e ergueu a caixa. E os irmãos acharam bom aquilo, porque agora o som estava propagando. E daqui a pouco ele começou a chorar. E o povo dizia, o menino está sofrendo. Pega essa caixa desse menino. Ele está chorando. E o povo vinha tirar a caixa dele e ele desviava. Era a caixa, ele não deixava. Aí, mas, meu irmão, você está chorando. Por que que você não deixa a gente pegar a caixa? Ele dizia, eu estou chorando porque eu descobri algo que eu posso fazer para o Senhor agora. Descobri algo que eu posso fazer. Aí você fala, pastor, nós estamos aqui para gerar. Nós estamos aqui para gerar. Não estamos aqui para fazer coisas. Mas é verdade. Nós estamos aqui, nosso alvo é gerar. Mas se você está falando isso, é que você não leu o livro direito. Lá no livro eu digo que o alvo é gerar, mas é inevitável fazer coisas. Coisas têm que ser feitas, não tem jeito. Eu quero gerar o menino, mas eu vou ter que lavar a fralda. Vou ter que fazer comida para ele. Vou ter que lavar a casa. Vou ter que... Há muita coisa para ser feita em função da vida, em função do gerar. E se você for olhar no Novo Testamento, a Bíblia fala que lá em João, no capítulo 12, não precisa de abrir, e lá em Marcos, no capítulo 14, tem um modelo do que é a casa de Deus, em miniatura. É a casa, Jesus está presente, nessa casa você tem Simão, o leproso, Marcos diz que tem um Simão, o leproso, a casa devia ser dele, ele devia ser um leproso que tinha sido curado de lepra. Isso nos fala todos os crentes que foram perdoados, lavados do pecado. Mas além de Simão, o leproso, tinha Lázaro, que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. Isso mostra que também os crentes estavam mortos e ganharam vida. Mas além de o Simão, o leproso, e de Lázaro, tem também Marta e Maria. Marta que está cozinhando e Maria que está aos pés de Jesus. Marta reclama que está cozinhando sozinha. E Jesus então diz para ela, Marta, Marta, você está aí assoberbada com tanta coisa. É, Maria escolheu a melhor parte, não vai ser tirada dela. Mas em nenhum instante o Senhor disse que Marta estava fazendo não era importante. Em nenhum momento ele diz, não precisa fazer comida, larga essa cozinha para lá, vem para cá. Ainda bem que ele não falou. Entende o que eu estou dizendo? Estou dizendo que para que haja vida, coisas também têm que ser feitas. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que reconhecer que certos irmãos de um talento, eles não vão liderar. A vontade de Deus é que todos liderassem, mas alguns não vão definitivamente. Por mais que você tente persuadi-lo. Mas se ele não liderar, faz dele um anfitrião. Entende? Se ele quer ser uma Marta, põe ele para cozinhar para a célula, ser um anfitrião, receber os irmãos. Ele vai limpar a casa e a sala para os irmãos se reunirem. E ele vai ficar feliz. E acredite-me, um bom anfitrião é o segredo do crescimento de qualquer célula. Pode me acreditar no que eu estou dizendo. Entende? Jesus, você vai ver isso acontecendo. Todos nós, na verdade, temos que ser Marta, temos que ser Maria, e temos que ser isso ao mesmo tempo. Coloquei aqui alguns exemplos no ministério de Jesus. Lá em João, no capítulo 4, Jesus mandou os discípulos comprar comida. O que é uma coisa interessante, por que ele mandou 12 comprar comida? um não conseguiria fazer? Eu acho que ele mandou, eu estou aqui lucubrando, mas eu acho que ele mandou para envolver um trabalho em equipe. Judas é bom de negociar, pechincha no preço. Pedro gosta de comer, escolhe o cardápio. João, que é o mais amoroso, carrega. E os outros 8 ajudam. Bom, Judas paga também. Judas era multitalentoso. Ele negociava e pagava. Presta atenção. É possível que mandou os 12 por causa disso. Mas veja, Jesus continuou lá pregando para a mulher samaritana. Isso era o fundamental. Esse é o alvo final de Deus. O propósito de Deus não é enviar os discípulos para comprar comida. Todavia, para que Jesus possa pregar para a samaritana, alguém vai ter que ir lá comprar comida. Quem é que vai? Não, eu quero ficar aqui no louvor. Não, eu só vou ficar se eu pregar para a samaritana. Eu quero dar meu testemunho para ela. Também já tive 5 mulheres, eu quero contar para ela, o negócio não é fácil. Mas, irmão, e a comida? Quem vai fazer a comida? Eu não sei, João faz. Não, eu não sei cozinhar. Imagina, essa pode ser a história de muitos. E ainda, o que é pior, ainda coloca a culpa em mim. Pastora Luísa falou que nós estamos aqui para gerar. Não faço comida nem morto. É isso que vai acontecer, que vamos morrer. Sem comer, vai, isso vai suceder no futuro. Presta atenção. Jesus entendia isso. A Bíblia fala que na ocasião da Páscoa, ele mandou Pedro e João preparar o quê? O cenáculo. Você vai encontrar um cara andando na rua com água na cabeça, um jarro de água, fala para ele, pergunta para ele, onde é que você preparou ou separou a sala? Aí ele vai te mostrar uma sala, vocês arrumam tudo, limpa e deixa um servo depois na porta para lavar os pés de todo mundo. Você conhece essa história. Veja, Jesus, o alvo de Jesus era a nova aliança ali na ceia, entende? Era o sangue, era o pão, né, o vinho com sangue, era o pão, o corpo, aquilo que era o alvo de Jesus. Mas Pedro e João tiveram que limpar a sala. Isso faz parte da vida. O alvo final de Pedro e João não era ser limpador de sala. Mas todos nós temos que fazer. E na vida da igreja, alguns têm que fazer. Então, em vez de você desistir daquele irmãozinho de um talento, já insistiu tanto para ele liderar, ele não quer. Em vez de você mandar ele procurar um rumo para a vida dele e perder o irmão. Outro dia um supervisor me contou, um pastor, está começando, primeiro ano de ministério. E aí tem um irmãozinho, 3 mil de dízimo na igreja. Mas 1.800 era só de um. Mas esse um não queria liderar de jeito nenhum, mas estava lá comprometido, sustentando a obra, ajudando o pastor, mas não queria liderar. Aí o pastor apelou, falou, irmão, é o seguinte, se você não quer liderar, você não serve para essa obra. É por isso que Salomão disse que o chicote é para a costa do tolo. Vai apanhar igual um condenado. Mandou, ah, pastor, eu não estou preocupado com dinheiro. Eu estou. Você deveria estar também, no bom sentido. Mas o principal não é isso, isso é um ponto. Mas o principal é, o irmão está envolvido, ele quer fazer algo. Tudo bem, ele não está ainda aceitando fazer o que você quer que ele faça. Mas você não pode mandar ele embora, tirar ele do corpo por causa disso. Ninguém pode ser excluído do corpo porque está enterrando o talento. Ainda que seja ruim. Mas só o Senhor dos talentos é que pode depois cobrar dele isso. Não nós. Você pode cortar do corpo aquilo que é canceroso, pecaminoso, né, beberrão, calunioso, adúltero. Esse, Paulo diz, não tolera. Mas o sujeito está dando dízimo. O cara ganha 18 mil reais, está dando 1.800 de dízimo. Está sustentando, pagando aluguel e o salário do pastor. E o pastor manda ele embora, porque diz que ele não serve. Tem algo muito errado comigo. Eu estou falando para o Senhor isso. Tem algo muito errado que eu preciso de reavaliar no meu ministério. Porque esse irmãozinho aprendeu isso, foi comigo. Não sei que dia, mas foi comigo que ele aprendeu essa loucura. Entende o que eu estou dizendo? Nós não estamos atrás do dinheiro de ninguém. Mas também não vamos mandar ninguém embora. Ainda mais se ele está ajudando a gente. Por favor. Você está sendo prático com o irmãozinho que está começando o ministério. Se esse sujeito fosse pecaminoso, é claro que ele não podia aceitar de forma nenhuma. Lá em Atos, no capítulo 6, teve um dia que foi preciso levantar diáconos. Isso mostra claramente que na igreja tem Martas e Marias. Inevitavelmente vai ter. Então, é possivelmente que esses de um talento, inicialmente eles vão querer mais se envolver na área das Martas. Mas amém. Comece envolvendo dessa maneira. Daqui a pouco ele vai ganhar gosto e vai perceber que consegue fazer algo além. Porque a maior parte das pessoas que não querem liderar é porque não acreditam que conseguem. Não acreditam que são capazes. Entende? Então, é nosso trabalho levá-la a entender que ela pode. Hoje eu estou aqui propondo para você, em nome de Jesus, uma revolução. Abandonar o pensamento mundano. No mundo estão atrás os talentosos. Na igreja, não estamos atrás dos talentosos. Estamos atrás de todos. Só é igreja se todos funcionarem. Só é corpo se todos os membros funcionarem. Nós tivemos um jejum sensacional esse segundo semestre. Foi revolucionário para mim, porque, irmãos, eu ensino isso há mais de 25 anos que eu falo dessas coisas. E até hoje o Senhor está me abrindo os olhos. E eu orei tanto por você essa semana, para você ter um vislumbre, que é algo tão simples o que eu estou falando, nada profundo. Então, por ser tão simples, às vezes nós perdemos. Nós estamos aqui, nós temos que crer de todo o coração que cada crente é um ministro, que cada crente é um membro. Se o Senhor o aceitou, nós também temos que aceitar. Se o Senhor quis levantar ele como servo, nós também temos que levantar. E nosso trabalho é nos esforçar ao máximo para treiná-lo. Esforçar ao máximo para capacitá-lo naquilo que ele pode fazer. Esforçar ao máximo, inclusive tendo paciência, tolerando enquanto ele faz e não faz tão bem feito. Nós temos que mudar nossa mentalidade mundana de estar procurando só os de 5 talentos. Esperando que a obra seja feita por alguns. A obra tem que ser feita por todos. Pastor, mas eu não me iludo. Jesus mesmo disse que tem alguns que vão enterrar o talento. Vão mesmo. Alguns vão enterrar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar alugando o ouvido dele. Irmão, desenterra. Desenterra. Ele pode me resistir, vai resistir a vida inteira. Isso vai só torná-lo mais indesculpável diante do Senhor. Mas eu não vou abrir mão de nenhum. Eu não sei, até os nossos cursos de treinamento precisam de ser melhor avaliados. Nós toleramos que só alguns façam curso de treinamento. Toleramos que só alguns sejam preparados de alguma forma. Pastor, mas os irmãos não querem. Pega pela mão, leva. Ele tem muita desculpa. Pois então vai eliminando uma a uma. É dinheiro? Ajuda. É o ônibus? Ajuda. Põe alguém na cola. O que, que ele tem medo? Aqui em Goiânia o pessoal tinha medo de fazer prova. Aí eliminamos prova. Viramos agora escola pública. Ninguém é reprovado mais aqui. Todo mundo já entra aprovado. Está aprovado. Porque o sujeito tinha medo de fazer uma prova e sair mal e ficar com vergonha. Eu falei, então ninguém faz prova mais. Você vai aprender. Vamos alugar seu ouvido até você aprender. Tem funcionado. Graças a Deus. Não devemos nos contentar apenas em atingir uma missão, irmão. Mas, pastor, o mundo tem que ser ganho. Eu sei, esse é o clamor do evangelista, né? O mundo tem que ser ganho. Nós precisamos de pregar. Eu sei disso. E vamos continuar pregando. Mas não tente substituir o corpo por meia dúzia de superdotado. Não tente fazer isso. Alcançar a missão não pode ser a qualquer custo. Tem que ser da maneira de Deus. Não, pastor, contanto que o evangelho está sendo pregado, eu não ligo se quem prega é de 5 ou de 2 talentos. Mas você está errado. Se você quer ser pastor, você entenda que o trabalho do pastor é ativar o corpo todo. Ativar todos os membros. Todos têm que ser usados. E a grande revolução vai acontecer justamente nesse momento. Nós tivemos agora no final do jejum, projeto Casa de Milagres. Quantos fizeram na sua igreja? Eu não sei se na sua igreja foi tão tremendo quanto aqui. Mas aqui foi algo, para mim, revolucionário. E nós já somos uma igreja em célula há muito tempo. Mas é revolucionário porque os irmãos demoram a entender o conceito. Então nós desafiamos cada célula a fazer um encontro. Um encontro na casa, você sabe, até 15 pessoas. Mas foi muito precioso, por quê? Porque nem todas as células, claro, né, aceitaram, ficaram com medo. É normal. Mas nós fizemos mais de 1.000. Ou, na verdade, 1.100. Se não me engano, na soma que foi feita. 1.100 encontros desses. E mais de 10 mil pessoas participaram desses encontros. Mas o que é precioso foi ver o testemunho que esses irmãos vieram dar aqui na frente. Os irmãos da célula. Eles não eram líderes. Mas agora é o seguinte, o líder chegou, irmãos, é o seguinte, o encontro é por nossa conta. E aí foi uma crise só para todo mundo. Então, quer dizer que agora não tem saída, eu vou ter que pregar, você vai ter que pregar, porque são 10 mensagens no encontro, nossa cela só tem 9. Então, ninguém agora vai escapar mais disso. É, mas o pastor Luiz sempre falou que o encontro era só para discipulador e líder, eu não sou nada. Pois é, então é com os nadas que o Senhor vai ter que fazer, porque nós só temos nada aqui. E nós vamos. Então, muitos assustaram e retrocederam, mas outros disseram, ah, então amém. O pastor Luiz está acreditando que a gente pode, então vamos fazer. É muito bom quando um membro pensa isso. Porque a Bíblia fala, né, para você dar ouvido para os profetas de Deus e você vai prosperar. Quem dá ouvido para os homens de Deus, prospera. Josafá falou isso. Então, preste atenção. Eles começaram, então, a fazer os encontros. Os testemunhos, eu recebi tanta fotografia no celular, tanto irmão deslumbrado, que ele nunca imaginou que ele podia organizar um encontro, participar de um encontro. Eu encontrei irmãos de tudo quanto é banda pedindo coisas, que foi uma coisa barata para a igreja. Fizemos um encontro para 10 mil pessoas, não gastamos muito pouco se fosse fazer em chácara. E os irmãos mobilizaram para conseguir coisas, pedir coisas. Eu estava na feira comendo pastel e vendo os irmãos indo de banca em banca pedindo tomate, repolho. Eu fiquei pensando, maravilhoso o corpo funcionar e eu comer pastel. Eu acho que esse é o ideal. Eu como pastel, eles trabalham. Claro que eu não pensei isso, mas é claro que o diabo me falou no ouvido. Olha para cá. Mas é maravilhoso, por quê? Porque aconteceu de tudo nos encontros. Teve libertação, teve cura, muitas curas. Sinais impressionantes aconteceram, mas não tinha nenhum pastor lá. Não tinha discipulador praticamente, porque eles não lideram célula mais. Eram os irmãos funcionando. E aí eles voltaram tão empolgados e queriam acabar com os encontros nas chácaras. E alguns vieram conversar comigo muito sério, pastor, temos que acabar com os encontros nas chácaras. Esse é o caminho. Eu falei, olha, é o seguinte, eu sou pai, e pai às vezes tem que colocar freio nos filhos muito empolgado. Se eu colocar vocês para fazer esse encontro, pelo menos aí 5 vezes por ano, vai ser só um ano. Depois não vai querer fazer mais. Então nós vamos fazer poucas vezes por ano. Talvez uma vez só. Na hora que eu falei isso, pastor, a cara semblante de consternação. Uma vez por ano, pastor? Não sei se o irmão entendeu a visão. É. Não sei se ele era líder também, mas ele falou isso para mim. Falei, irmão, eu entendi a visão e estou muito contente. É que você não percebeu ainda que os irmãozinhos de um talento, se você não for devagar com eles, eles voltam para casa e não voltam na cela mais nunca, que eles falam, essa visão está acabando comigo. Fazendo trabalho de pastor agora o ano inteiro. Agora eu que prego, expulso demônio, curo enfermo, eu faço tudo aqui agora. Para evitar que ele caia nesse problema, vamos deixar ele fazendo menos do que o pastor. Mas foi extraordinário ver a igreja funcionando, todo mundo funcionando, porque aquelas células que não fizeram, muitas delas se uniram com outras, se uniram de 2, de 3, porque eram menores, células de 5, 6 pessoas, se uniram com outras, e foi um negócio extraordinário que aconteceu nessa cidade, com um impacto espiritual, não saiu em jornal, ninguém viu na televisão, mas acredite em mim, balançou o inferno. Agora, nós vamos batizar esse mês aí, pelo relatório dos irmãos, as 2 mil pessoas só desse encontro. Tem noção do que é batizar 2 mil pessoas de um evento? Não é que eles ergueram a mão para aceitar Jesus, não. Eles colocaram a pulseira, dizendo, eu vou batizar. Entendeu? Vieram fazer curso de batismo. Já estão batizando, na verdade, já começaram os batismos, porque não é tudo junto, né? Cada rede batiza os seus. Mas veja, isso já alterou a frequência do culto. Visivelmente no portal, na Praça da Bíblia, o primeiro culto já está lotado por causa de, repentinamente. Por quê? Porque o corpo funcionou. Agora imagina se o corpo começa a funcionar em todo lugar. Imagina se temos o corpo funcionando de maneira permanente. Essa é a revolução que sempre temos falado, mas que às vezes nós não temos praticado. É a revolução daqueles que têm um talento. Você hoje está sendo desafiado para ser parte disso. Abandona essa visão natural de que o país vai ser conquistado por um homem, num dia. Teve muitos que já fizeram isso. Tentaram isso. Mas isso é desprezar o corpo. Quem despreza o corpo de Cristo não pode esperar ser honrado por ele, meu Deus do céu. Como que você espera ser honrado por Deus desprezando o corpo de Cristo? E quando você despreza aquele irmãozinho de um talento, você está desprezando o corpo de Cristo. Pastor, mas você foi olhar a qualidade desses encontros que foram feitos? Olha, eu tenho certeza que a qualidade foi sofrível. Mas e daí? Ele só tem um talento. E eu estou contente com 2.000 conversões. Não estou na fossa. Mas eu tenho certeza que alguns, na hora de pregar, embananaram tudo. Teve alguns testemunharam comigo, começaram a falar, não deram conta, pararam no meio. Mas ele falou, pastor, mas o pouquinho que eu falei, teve gente que chorou. Falei, amém, irmão. Próxima vez você fala tudo, hein? Pegaram os esboços, né? CD, gravar, tentar reproduzir o que, que é. Nós proibimos, nada de vídeo, de pregação minha, eles tinham que pregar. E claro, muitos tiveram enorme dificuldade. Alguns muito prolixos, não conseguiam parar, não conseguiam concluir o negócio. Outros não tinham nada para dizer, tinham falado tudo e o tempo ainda... É muito complicado, eu sei. Não é? Provavelmente algumas pessoas do mundo acharam que era gente muito despreparada. É possível que alguns falaram, não, pensei que tinha um pastor aqui. É possível que isso tenha acontecido. Mas eu sei que só vem aqueles que o Senhor escolhe, irmão. Só quem o Senhor escolhe. E eu vou te contar, o Senhor só escolhe esses de um talento. Impressionante. É Paulo quem diz, ele escolheu os que não são, para que ele seja o único eu sou. Nunca me canso de dizer isso. O Senhor só escolhe os que não são. Só ele, o nome dele é eu sou. Então hoje nós temos diante de nós a visão de Deus. É uma visão revolucionária, que temos falado aqui desde o começo, só estamos repetindo com outras palavras. Qual que é o tipo de obra que você está fazendo, querido? Qual que é o tipo de edificação que você está fazendo? Há somente alguns que trabalham? Você está contente com isso? Você tem ativado somente esses? Tem investido somente nesses 5 talentos? São esses de 5, os mais talentosos que fazem todo o trabalho, enquanto os outros continuam lá sentados, passivos, inertes, matando o corpo, e se não há vida no corpo, não vai ter vida nas reuniões, não vai ter vida na igreja. Todos são servos. Se o Senhor disse que tinha um lugar para ele no corpo, tem que ter um lugar para ele na igreja local. Tem que ter um lugar para ele. É função sua achar o lugar dele. O sucesso do seu ministério, em grande medida, depende só disso, da sua capacidade de ativar os de um talento. Não, pastor, eu sou um grande evangelista. Deixa comigo que eu prego. Tudo bem, pode pregar, você é talentoso, eu sei disso. Mas você só pode ser qualificado como um líder aprovado diante de Deus se você está trabalhando para o corpo funcionar. Quem não está trabalhando para o corpo inteiro funcionar, não está cooperando ainda com o Senhor. Está se iludindo. E esse é um erro que temos cometido em muitos lugares, irmãos. Faça da conferência esse lugar para corrigir o problema. Conferência é lugar de incomodar. Eu estou aqui para incomodar você. Incomodar você com a verdade simples, que temos dito muitas vezes. Abandonar a mentalidade mundana de seleção de pessoal. Não há seleção de pessoal no corpo de Cristo. Pastor é outra coisa. Pastor é um chamado especial. Mas o corpo de Cristo é com todos os que são membros. Não tem seleção. Não tem que separar alguns. Não tem que treinar só alguns. Tem que treinar todos. Pastor, alguns não vão responder, eu sei, é aí que você mostra o tamanho da sua liderança. É na hora que alguns não respondem, é que mostra o tamanho da sua capacidade de mobilizar, de persuadir, de convencer, de atrair. Como é que a obra tem sido feita? Esse é o segredo do propósito de Deus, e é o que o diabo mais teme. O diabo não tem medo de alguns crentes talentosos. Mas o diabo teme quando o corpo de Cristo se levanta. Um pouco antes desse encontro, nas casas, irmãos, eu passei por uma batalha espiritual violenta. E eu cheguei aqui no culto e falei, os pastores aqui sabem que é verdade o que eu estou dizendo. Eu falei, irmãos, não é por acaso essa batalha que eu estou enfrentando. Essa pressão espiritual, uma resistência infernal, que há muito tempo eu não passava. Mas o Espírito falou comigo, falou, você está na posição certa. Você está aí para resistir, para que eles avancem. Você é que segura mesmo, você é que aguenta o tranco, você é que tem que permanecer para inspirá-los, para motivá-los, para treiná-los. E é precioso isso, porque eu não vi ninguém testemunhando aqui das resistências espirituais. Só eu testemunhei de resistência. Só eu que fiz isso. Não vamos restabelecer o clericalismo entre nós, deixando que só alguns trabalhem, só alguns se envolvam. Enquanto você achar que tem membro inútil, você está impedindo que a igreja gloriosa do Senhor apareça. E olha, eu não sei se você é como eu, mas frequentemente eu vou orar, eu me levanto, eu pergunto ao Senhor, eu falo, Senhor, onde é que está a igreja? Onde é que está essa igreja gloriosa? Onde é que está essa igreja gloriosa que as portas do inferno não vão resistir? A impressão que às vezes a gente tem é que não tem uma expressão viva do corpo de Cristo na cidade. Mas eu tenho descoberto que isso acontece porque nós não acreditamos de todo o coração que os de um talento podem funcionar. Não acreditamos de todo o coração que cada membro é um ministro. Isso não é algo que tem uma fé completa, radical dentro de nós. É porque que às vezes nós temos uma certa dúvida, é que nós desviamos do meio do caminho. E em vez de trabalhar com o corpo, trabalhamos só com os de 5 talentos. Hoje estou aqui desafiando você para voltar essa semana na sua igreja e começar essa revolução para valer no meio deles. Não vai ser fácil, eles vão te resistir, não vai ser fácil, eles vão trazer carne para o meio do trabalho, você vai ter que tratar e corrigir, eles vão retroceder, você vai ter que insistir. O trabalho vai envolver perseverança, não vai ser simples, vai ter cansaço, eventualmente vamos ter indisposição, mas se você crer de todo o coração que essa é uma visão de Deus, você não vai parar no meio do caminho, mas você vai avançar. Quantos dizem amém? Quantos creem nessa revolução? Quantos creem na edificação genuína do corpo de Cristo? Fique em pé onde você está. Vamos orar que o Senhor nos abra os olhos para vermos o corpo. O corpo não é uma questão somente de ganhar almas. Alguns irmãos estão contentes porque têm multiplicado algumas células. Alguns irmãos estão contentes porque têm ganhado algumas almas. E eles estão dizendo, não, o trabalho está sendo feito. Não, o trabalho prioritário não é esse. Prioritário é que todo o corpo seja levado a funcionar. E acredite em mim, quando o corpo funcionar, vai ter conversão, vai ter multiplicação, vai ter avanço, vai ter glória de Deus, vai ter expressão da igreja. E quando a igreja aparece, a igreja traz em si a imagem de Cristo, ela é a expressão do cabeça. E todas as vezes que a imagem aparece, a autoridade de Deus se estabelece naquele lugar. A igreja tem que ser levantada, irmãos. Nós somos esses trabalhadores da última hora que vão trabalhar para isso. No nosso país, os brasileiros ainda não têm visto uma expressão genuína da vida da igreja acontecendo. Mas eles vão ver, eu profetizo em nome de Jesus. Eles vão ver. E isso vai ser glória para o nome do Senhor. Estende a sua mão para o céu. Pede para o Senhor, Pai, abre os meus olhos.